Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimento de informações, questiona o Executivo sobre situação de escola em Muri, sobre receitas e despesas do município e também sobre o uso de equipamentos de proteção individual. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Márcio Damasio e Zezinho do Caminhão, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, sexta-feira, 8 de novembro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, também o nosso WhatsApp 999-55-3040 e também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, assiste, participe e mande as suas perguntas para os nossos convidados do dia. Vereador Márcio Damasio, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, meu colega vereador Zezinho. Boa tarde a todos, sou ouvinte da Nova Friburgo AM. É uma satisfação, um prazer muito grande nós retornarmos aqui ao nosso espaço do Rádio Câmara, né, para bater esse papo com a nossa população, falar alguma coisa a respeito do nosso mandato, dos trabalhos na Câmara. E hoje um privilégio muito grande, já há bastante tempo que eu e o vereador Zezinho não vem junto aqui na rádio, né? É um privilégio poder estar junto aqui com o vereador Zezinho para que a gente possa fazer aqui um bate-papo bacana aqui.
Bem, boa tarde também, vereador Zezinho do Caminhão, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto, boa tarde a todos os ouvintes, né, que nos acompanham, boa tarde aqui a todos os funcionários, né, que dão o suporte para que o programa aconteça, boa tarde aqui ao meu grande companheiro Márcio Damasio, também tenho um privilégio, um orgulho de caminhar contigo, de vez em quando a gente diverge de algumas situações dentro da Câmara, mas tem uma coisa bacana que acontece entre nós, que é o respeito. A gente se respeita muito, né, cada um com as suas posições. E eu tenho sempre falado, Márcio, que você foi um grande presidente na sua gestão. Você deu condições de trabalho para a gente, nunca criou nenhum tipo de dificuldade. Todas as vezes que a gente precisava da atuação do presidente, ele dava. Um dos maiores exemplos foi a CPI, né, que eu conduzi, que é em relação à Águas de Nova Friburgo. Sim. Todo o suporte foi dado. Nós não tivemos nenhum tipo de barração, nenhuma dificuldade. Até pedi para contratar um laboratório, né, para que fizesse uma análise da água. O presidente Márcio, na época, deu condições. Então, presidente, eu vou sempre ter a gratidão do senhor como presidente, né, pela sua imparcialidade, pela sua independência. Né, e isso faz eu lhe admirar e lhe respeitar muito.
Vereador Zezinho, eu também digo da mesma forma, a gente sempre, às vezes, tem uma maneira diferente, porque cada vereador ele responde de uma forma com o seu mandato, ele tem uma forma de atuar, né? E, às vezes, a gente diverge de algumas ideias, de alguns posicionamentos, né? Mas o que é interessante é que o nosso objetivo é o mesmo, é a gente lutar em prol da população, é a gente defender a causa nobre, a gente defender aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? E eu também sempre tive uma grande admiração por Vossa Excelência, né? E a gente sempre se tratou com respeito, porque o difícil é da pessoa quando se perde o respeito. Né? Divergir de ideias, isso aí a vida inteira vai existir, até porque nós somos 21 vereadores ali, e se fosse para ter todos as mesmas ideias, as mesmas colocações, não precisava ter Câmara Municipal. Né? Então, a Câmara, são 21 vereadores, é exatamente para isso, para que haja debate, para que haja discussão, para que a gente possa levar adiante aquilo que cada um pensa e, no final, chegar à conclusão daquilo que é o mais importante e é o que acontece. Né?
É verdade. É muito interessante isso, porque a população Só tem acesso, no caso da TV Câmara, e, enfim, até pela internet, houve só a participação de vocês lá e justamente no debate das ideias. Se por um acaso há divergência ou não, tá aí nessa turma inimiga e tal. O Márcio, que já é antigo nessa situação lá na Câmara, por exemplo, era assim no passado? Pessoal, às vezes, assim, estou de mal contigo e já era.
Eu acho que não existe essa questão.
Não tem mais isso, não, né?
Eu espero que, por exemplo, estou aí no meu terceiro mandato, eu nunca tive problema de ter ali, vamos dizer assim, divergência pessoal com ninguém. Uhum. Né? Nós temos, sim, divergência no campo das ideias.
Né? E é ali, né?
Vai acontecer todo dia. Todo dia, né? O vereador Zezinho, que é um vereador combativo ali, né? O coração acelera, né, Zezinho? Mas é para isso.
Não bate, né? Nem apanha.
Meu coração acelera, mas eu vou devagar. Eu vou tranquilo na minha, né? Mas a gente discute e vamos para o embate. Uhum. Vamos para o embate. Eu não concordo com a ideia do vereador, o vereador não concorda com a minha ideia, mas isso é um debate, salutar, uhum. Um debate no campo das ideias.
Agora, chegando no denominador comum, né?
Agora, nada pessoal, nada, até porque Deus me livre disso, né, acontecer. Você já pensou a gente ter ali condições de, vamos dizer assim, de ir para um embate pessoal? Jamais isso, né, Zezinho? A gente tem que discutir as ideias, os seus projetos, né?
Pode dizer, a gente nem fica por aí, né? Muito bem. Bom, a volta da TV Câmara, o que vocês acharam? Era necessário, tá precisando?
Sem dúvida, né? Eu acho que a TV Câmara é mais um canal aberto, né, vereador Zezinho? Um canal de transparência, um canal para que a gente possa mostrar mais para a população. Hoje, tudo que você pode dar de transparência, tudo que você pode passar para a população, é importante, porque o homem público, o dever dele, eu sempre digo, a gente não pode se esconder dentro de gabinete, a gente não pode se esconder atrás de um mandato, muito pelo contrário, você tem que dar transparência, né? Então, a gente tem aqui o nosso espaço na rádio, que é um espaço bacana, que tem uma abrangência muito grande, uhum. Né? Não só no centro da cidade, mas a rádio ela atinge o interior da nossa cidade. E a TV Câmara é fundamental para passar, né, ali o trabalho e mostrar, e as pessoas acompanham. Eu encontro inúmeras pessoas, acredito que o vereador Zezinho também encontra as pessoas, que fala, né, olha, acompanhei a sessão de ontem, gostei do debate, não gostei, gostei, uhum, daquela votação, não gostei daquela votação. Ou seja, é uma maneira das pessoas acompanhar. Porque antes da TV estava sendo transmitido ali pelas redes sociais, né, mas através do canal no YouTube, se eu não me engano, uhum, né, mas não é todo mundo que tem acesso e que fica ali, vamos dizer assim, disponível, assim, mas já na TV é diferente. A pessoa está, uhum, em casa, você acessou ali o canal e já tem acesso.
E tem aquela expressãozinha também, olho no olho, porque ali você está vendo a cara do peão, né? Zezinho.
Eu vou na mesma linha, eu entendo que quanto mais transparência, melhor. Nós temos que botar na cabeça que, além da representatividade que nós temos dentro da instituição Câmara, nós somos funcionário público, nós temos patrões. Nossos patrões é a sociedade, é a população. E ela precisa acompanhar o que seu funcionário está fazendo. Então, através da Rádio Câmara, que é outra ferramenta importantíssima, quantas pessoas que não têm, né, um canal privado para assistir a TV Câmara, mas ele chega às informações através da Rádio Câmara. Então, ferramenta importantíssima. Da mesma forma que a TV, né, que hoje a gente já tem um público bem alto, como o vereador Márcio colocou, que nos acompanha aqui e vai ali ver a conduta de cada um, não só nas votações, mas como ele se comporta dentro da Câmara, né, como que ele vai para o debate, o que ele apresenta. Então, é imprescindível a TV Câmara. É um dinheiro bem gasto, né, porque a população ela precisa saber o que seus representantes estão fazendo. Muitas das vezes, por falta de acompanhamento, por falta de informação, nós temos 21 vereadores que não fazem nada, né? Pode acabar com a Câmara. Meu Deus, como que você acaba com uma instituição, né, se as decisões do Executivo têm que passar ali, boa parte dos projetos tem que passar por ali. Então, é muito importante o acompanhamento, até para poder a população ser justa na hora de fazer suas avaliações. Ela pode aprovar o mandato ou não aprovar, mas é de suma importância. Eu mesmo sou uma pessoa que bato palmas para a TV Câmara e qualquer tipo de transparência, né? Porque quem trabalha, ele quer mostrar o serviço, Né? E aí, uma das ferramentas é a TV Câmara.
Pois é. Bom, é, agradecendo a presença do pessoal aqui que está na nossa live, ó, já tem aqui o Gabriel Rabelo, usa umas camisas meio estranhas, mas tudo bem, né?
Gabriel não é Rabelo. Estranho, não.
Sobrenome aí, né?
Não é? É, a querida vereadora Vanderléia Braça Cideia também está aqui assistindo a gente, e tem aqui as lives, né, do Zezinho, tem o Márcio também que está nos acompanhando aqui, legal demais, e fora a nossa imensa população que está fora de Nova Friburgo, mas que tem uma ligação com a nossa cidade, está nos ouvindo. Vamos começar então com os problemas. Suspensão do pagamento do subsídio pago à empresa FAOL, determinado pelo Ministério Público Estadual, pedindo aí ressarcimento da Prefeitura, do Executivo, então, para a empresa. Como é que está essa situação? Como é que vai ser? Qual a saída disso? Quem começa? Zezinho.
É, eu não vejo saída para o Executivo. Executivo, ele está na maior saia justa, porque ele também é o causador e o responsável por isso. É, como que você pega um subsídio, né, de 300 mil reais, né, vereador Márcio, da população, e pega e joga isso numa conta de uma empresa privada? Aí vem vários embaraços. Primeira coisa, a empresa hoje, FAOL, ela faz o serviço aqui de forma clandestina, ela não tem nenhuma formalidade, não tem contrato, não tem nada. Esse aditivo que o governo fez, ele vai pagar o maior preço caro por causa disso, porque é uma das maiores aberrações jurídicas. Eu não consigo entender com uma procuradoria, com tantos advogados, e não ter ninguém para orientar o prefeito. Né? E ele fazer esse aditivo foi a pior das ações, né, que ele fez. E aí vem o Ministério Público, que respalda justamente aquele decreto que nós, legislativo, que nós pedimos o cancelamento. A gente teria até ajudado o governo se a gente tivesse impedido o decreto, que até ali não tinha se consumado, né, o fato da a ilegalidade. Né? Nós não conseguimos. Nós, tudo que nós colocamos está dentro dos questionamentos do Ministério Público, mostrando que há uma ilegalidade muito grande. E o que o Ministério Público diz? Parar imediatamente de fazer esse depósito e que o município ressarça esse dinheiro, quer dizer, ele tem que apanhar esse dinheiro de volta. Eu, se sou dono da empresa, quem é que cometeu a ilegalidade? Prefeito. Foi o prefeito, foi o governo. Eu, se sou dono da empresa, não devolvo nada, você que se vire para lá. Quer dizer, se o prefeito conseguir apanhar, vamos dizer que ele consiga apanhar esse dinheiro de volta, o que, que ele ali está dizendo? Realmente eu agi errado, ele está confirmando a ilegalidade. E aí a improbidade administrativa está configurada. E se ele não apanhar esse dinheiro de volta e continuar mandando subsídio? Ele mantém a ilegalidade e a improbidade administrativa está acontecendo. Então, hoje, o governo não tem para onde correr. Tem aquele ditado popular que diz: se ficar o bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega. É. Então, hoje ele não está em como escapar da improbidade administrativa. E não foi, cansamos de falar. Primeiro que isso foi orquestrado e planejado para que isso acontecesse dessa forma pelo seu Bruno Vilas Boas, que fez tudo de errado. Mas, o vereador Márcio, o prefeito não podia ter tido uma ação que é o contrato emergencial. Era menos danoso, porque o contrato emergencial, apesar dele ter dificuldade para justificar, mas ele é previsto em lei. Uhum. O contrato emergencial você consegue prever em lei. Agora, como que você vai aditivar um contrato se o próprio projeto que foi aprovado pela Câmara dizia o seguinte: no final, quando encerrar os 10 anos, improrrogável. Quer dizer, se é improrrogável, você não tem como prorrogar. Então, hoje, o governo está numa cilada, está numa sinuca de bico, e as consequências virão e virão pesadas, e isso é questão de tempo. Na minha opinião, essa improbidade administrativa ela já deve estar acontecendo, ela chega a qualquer momento. Né? Então, quem é culpado disso tudo? O governo municipal. Deixou chegar a esse ponto. Hoje, você olha aí, não tem comando de nada. Ele suspendeu, o vereador Márcio, eu soube ontem, que ele suspendeu esse subsídio, mandou, que estava prontinho para fazer o terceiro pagamento. Aí, o que ele fez? Não pagou com medo da recomendação do Ministério Público. Ontem, o diretor da empresa já esteve na prefeitura dizendo: ó, se não fizer o combinado, né, se não cumprir com o combinado, nós vamos retirar os ônibus. E aí? Como é que fica? Você vê que ele está encurralado de todas as situações.
Sinuca de bico, né?
Nossa, é. Ele está numa tremenda sinuca de bico e vai ficar enrolado.
É por isso, vereador Zezinho, que eu sempre digo, as coisas nunca devem ser feitas de maneira improvisada. Porque se você tivesse preparado lá atrás a licitação, tivesse feito certinho, a empresa tivesse concorrido, eu tenho certeza que não ia aparecer outra empresa, quem ia ganhar era a empresa FAOL, mas que tivesse feito a licitação, ganhado a licitação,
todos os trâmites
tivesse
legais,
um contrato, tivesse feito tudo dentro da legalidade, evitava-se esse tipo de problema. Agora fica assim, a empresa pressionando porque quer o recurso, que diz que está no vermelho e que precisa do recurso. A prefeitura vai, tenta custeando isso de maneira errada, até porque a consequência, vereador Zezinho, não é só a questão de improbidade lá do prefeito, não, porque isso aí, eu imagino que ele vai se defender, vai lutar aí, vai tentar reverter isso aí. Agora, a consequência é o seguinte, é verba pública que está indo para a empresa que vai faltar de outro lugar. Aí
já
nós já estamos vendo aí,
né?
Aí agora começa a faltar,
o
que acontece? Merenda nas escolas começa a faltar, né? Começa a faltar, a gente não vê.
Tem escolas
já começa a ver um burburinho aí, que se bobear até a folha de pagamento, 13º dos funcionários, se bobear não consegue. Por quê? Porque não tem planejamento, porque a coisa é feita de forma errada, entendeu? Então, isso é que eu digo, não adianta. A pior coisa que existe na vida pessoal da pessoa é você improvisar, e quanto mais na administração pública. Né? Quando você faz a coisa dentro da legalidade, tudo correto, ainda corre o risco de dar problema, quanto mais você vem fazendo esse imbróglio que está aí. A empresa não tem contrato, aditiva uma coisa que não existe e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando. Então, você fica só ouvindo os argumentos. Se você for conversar com o diretor da FAOL,
ele tem um argumento dele.
Aí, a prefeitura tem um outro argumento. Mas a consequência disso aí, a gente está vendo. Caminho tomado errado. Se acerta o caminho lá de trás, isso não estava acontecendo.
Pois é, chegou essa situação sem necessidade. Estamos aqui conversando com os vereadores Zezinho do Caminhão e Márcio Damásio. A gente vai conversar agora com o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, que está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde ao querido povo de Nova Friburgo. Boa tarde, muito especial, aos dois queridos vereadores, amigos Márcio Damásio e vereador Zezinho do Caminhão.
Muito bem. Bom, Alexandre, você teve uma agenda no Rio de Janeiro, dentre elas você visitou lá o DR Rio, também o Comando-Geral da PM. Como é que foi?
Nós fizemos algumas reivindicações para a cidade, no que tange as estradas aí, as RJs estão com problemas em todas elas, né? Rio Grandina, a estrada lá de Lumiar até São Pedro e também na questão de Lumiar até Casimiro de Abreu. Então a gente fez aí a própria RJ agora lá do 3º Distrito, ela está cheia de novos pardais que colocaram. Então a gente foi pedir lá ao DR, né, uma posição mais ativa junto ao município, de vir aqui, de vistoriar, e eles marcaram com a gente, e na próxima semana está ligando para marcar aí uma visita técnica com os profissionais lá do DER para nós avaliarmos a situação. E a outra questão, não desmerecendo hipótese alguma aqui, nosso comandante, o Paulo Roberto, que tem feito um bom trabalho, né, recentemente assumiu, mas o comando geral sempre que dá as determinações para os municípios, né? E Nova Friburgo tentando no caos. A praça, por exemplo, hoje está uma coisa difícil. Né? A violência aqui na Praça Getúlio Vargas, os garotos se envolvendo com droga, com coisas erradas, está demais. E também a questão das mesmas estradas não terem aí um posto de policiamento que possa estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então foram duas agendas que nós queremos muito agradecer ao deputado Elbert, que nos proporcionou isso. Levamos alguns membros da comunidade, foram presidentes da associação lá de Rio Grandina, também foi o Ocimar, e nós conseguimos lá naquela tarde resolver bastante coisa junto aí ao Estado.
Muito bem. Bom, a vinda dos suíços, né? Parece que amanhã que eles vêm a Nova Friburgo, não é isso?
Vão chegar uma parte aí de suíços em comemoração aos 200 anos da chegada deles. A Câmara está dando todo o apoio necessário ao seu Geraldo Tuller, que é o presidente da Associação Friburgo Nova Friburgo, né? No próximo sábado eu tenho uma viagem à Aparecida do Norte, então não vou estar aí. O vereador professor Pierre, que faz parte da comissão de cidades irmanadas, países colonizadores, vai estar representando a casa. eu acho que é um momento importante de recebê-los bem na cidade e de poder essas parcerias ajudarem o município. Eles vão visitar algumas escolas, quem sabe daí pode ter algum apoio para alguma reforma, para alguma coisa, como eles têm feito aí ao longo dos anos.
Muito bem. Márcio, você chega ali para falar.
Márcio, boa tarde, então, presidente. Satisfação tarde, falar querido. Com Vossa Excelência. Parabéns aí pelo trabalho e pela condução ali da Câmara Municipal.
Obrigado, boa tarde aí, presidente. Tenha um
boa
ótimo
tarde,
dia.
Boa tarde, Zezinho. Igualmente, querido.
Tá certo, então.
Então é isso.
Deixa uma mensagem para a gente aqui, Márcio.
Primeiro uma mensagem aí aos dois vereadores que continuem aí lutando dentro dos seus mandatos, honrando os seus mandatos, né? A população pode ter um orgulho muito grande dos dois vereadores que estão aí, tanto o vereador Zezinho quanto o vereador Márcio. Cumprimentamos os dois, eu cumprimento todos os demais vereadores da casa e a população de Nova Friburgo, que não percamos a esperança, que não percamos a fé em Deus de podermos, de fato, ter dias melhores na cidade, cada um fazendo a sua parte com amor, com respeito, com dedicação. Desejo a todos aí um excelente e abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço aí.
Forte abraço, Alexandre. Bom fim de semana.
Abraço.
Também.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com os vereadores Márcio Damásio e Zezinho do Caminhão. E nós estávamos falando aí da intervenção do Ministério Público do Estado do Rio em relação ao pagamento do subsídio à empresa FAO. E isso daí vem acarretando outros problemas. Dentre eles, a questão também dos atrasos no pagamento das subvenções. O pessoal tem falado bastante sobre isso, né? A questão do laje, principalmente essas instituições que fazem o que o executivo não faz na cidade.
Várias instituições têm reclamado que não têm recebido os repasses das subvenções a tempo, né? Na data certa que deveria receber. E isso é um problema muito grande, porque a gente vê aí essas instituições como laje, né? Outras instituições aqui que fazem um trabalho excelente. É um trabalho de grande necessidade, importante, e que conta realmente com esse subsídio para que possa custear ali as suas demandas. E quando se tem um atraso no pagamento, você imagina o transtorno que dá, né, vereador Zezinho, quando uma instituição deixa de receber um repasse. E isso é uma falha que não pode acontecer, isso tem que ser corrigido, se é por parte da prefeitura. Muitas das vezes tem algumas instituições que realmente fica com pendência de documentos e há uma questão, verdade. Um problema aí, né? Mas quando a instituição ela está com a sua
tá
documentação
dia, tudo
correta,
certinho,
com
né?
tudo em dia, e a prefeitura não repassa, quer dizer, é falha na administração também nessa questão.
É muito complicado essa situação, Zezinho.
Isso é o efeito dominó, né, das coisas quando não acontece certo. Quando o vereador Márcio Damásio disse que falta planejamento do governo em relação a isso, uma das consequências, né, dessa questão da FAO, ela reflete também nessas instituições. O que acontece? A FAO hoje está inadimplente com o TORGA e com o ISS. Essa arrecadação entra ali na fonte 0001, justamente as fontes que faz o repasse para essas instituições. Quer dizer, o valor, nós chegamos a um tempo fazer aqui, estava chegando a quase 8 milhões de reais que a FAO estava devendo. E os valores que essas instituições recebem é muito menor. E aí é o que o vereador Márcio Damásio colocou aqui. Essas instituições, ela faz o trabalho que a prefeitura deveria de fazer. Prefeitura tem condições de prestar esse serviço? Nenhum.
Zero.
Se essas instituições, por algum motivo, não tiver prosseguimento, vai ser o caos total, vai ser o desespero nessa cidade, porque eles não têm preparo para isso, não têm contingente para isso, não têm espaço físico para fazer, né, prestar esse serviço. Então, é uma consequência de um estrago muito grande. Então, o município tinha que valorizar, eles ter como prioridade, inclusive na questão das certidões, se tiver certidão como que a entidade não está conseguindo, tinha que deslocar funcionário da própria prefeitura para orientar, ó, as certidões é desse jeito, né, para priorizar e valorizar a importância dessas uhum. instituições. E também, se andar com pagamento certinho, com certeza elas vão ter as certidões em dias. É um sofrimento início de ano. Quando chega e final de ano, início de ano, essas instituições, desculpa o termo, ela come o pão que o diabo amassou. Porque eles só vão conseguir entrar dinheiro, isso estando tudo certinho, início de março. Aí, e esses meses? O 13º, né, o início de janeiro e fevereiro. Como que elas vão custear isso tudo? Então, é por isso que a gente vive esse drama todo aí. E essa falta de organização, de planejamento do executivo, ele reflete em todas as áreas, né? Uma delas é essa questão, né, desse dinheiro que não entra, né, dentro dos cofres públicos, né, por toda essa bagunça que está de gestão na cidade. A cidade é uma bagunça na gestão. E aí as consequências estão aí. Haja visto, o último... Pipoca irregularidade o tempo todo. O último que foi para dentro da Câmara ontem foi a questão da falta de merenda na escola.
Pois é. Como é que fica essa situação, rapaz? É um troço complicado, né?
Situação muito complicada, Guto. Eu fico imaginando, por exemplo, no mandato anterior, né, no governo do ex-prefeito Rogério Cabral, a gente visitava aí as escolas... E merendas de qualidade, né? Nunca vi faltar merenda. As escolas do interior, de todo lugar que a gente ia, a gente fazia questão de chegar, a diretora mostrar os armários e mostrar, e a merenda muito boa. E agora a gente está vendo isso aí, né? Há dias atrás eu tive uma conversa com o secretário de Educação e ele disse que realmente estava correndo o risco disso acontecer, vereador Zezinho. Por quê? Porque tem fornecedores que estão desde o mês de julho sem receber. Então, imagine os senhores, se você tem uma empresa, se você está vendendo o seu produto, seja para quem for, chega no final do mês, você não recebe, mais um mês você não recebe, terceiro mês você não recebe, você vai continuar fornecendo? Arrisca perder, você para por ali. Né? E ele falou, olha, não estão conseguindo
aumentar
pagar.
A dívida, né?
Não estão conseguindo pagar os fornecedores, o que, que vai acontecer? Porque contrato tem. Tem contrato para fornecer, mas o problema é o seguinte, a empresa vai fornecer uma coisa que não está recebendo. Então, isso estava já escrito que ia acontecer. Mas por que não paga o fornecedor? Paga o fornecedor porque não planejou. Tem que fazer a conta, se você só tem X para gastar, você tem que dividir aquilo para gastar durante um ano. Aí gasta de um lado que não pode gastar, né, exagera com alguma coisa que não deveria ser gasto. Então, está acontecendo e a gente agora começa a sentir esse reflexo, porque tudo bate na Câmara. Apesar de a gente não tem gestão,
caneta,
não tem poder,
né,
da caneta, a gente não, vamos dizer assim, a gente não tem nada a ver com isso, né, vereador Zezinho? Porque isso aí é questão do Executivo. Quem cuida das escolas, quem cuida da merenda das escolas é o prefeito e o secretário de Educação, na sua gestão, não é a Câmara Municipal. Agora estão pedindo socorro para ver se a Câmara pode antecipar uma questão de verba que foi economizada e que está, né, talvez seja devolvida no final do ano, se tem como antecipar isso aí, se é caso do presidente. O presidente hoje reuniu alguns vereadores até para trocar alguma ideia. Meu ponto de vista, ele até, tudo bem, dividir ali, mas isso é a casa dele. O presidente que tem que ver a situação da casa e se ele achar por bem que deva antecipar ou que não deva, ele pode fazer isso se ele quiser. Né? Não é obrigado a fazer também. E resta saber também se esse repasse, se ele devolver esse dinheiro agora, se realmente ele vai ser investido ali, o vereador Zezinho, porque a gente não tem... Eu até ouvi... em uma outra emissora aí, um ex-vereador, ex-presidente da casa, né, dizendo que a Câmara tinha que tomar uma medida, vereador Zezinho, e devolver o dinheiro e determinar que o prefeito faz. Olha só, eu admiro muito isso, uma pessoa que já foi vereador, uma pessoa conceituada, uma pessoa que já foi presidente da casa, se ele tem o poder de determinar o prefeito para utilizar a verba. Nós não temos poder de determinar, não. A verba bateu lá, quem vai fazer a gestão?
Né?
A gente faz sugestão. Podemos mandar e falar, olha, a sugestão está aqui, como sempre fizemos. No meu mandato de presidente da Câmara, durante os 4 anos, vereador Zezinho, foi praticamente 7 milhões de reais que eu devolvi. Né? E, infelizmente, eu não fui ouvido nas minhas sugestões. Né? Fiz várias sugestões para que se comprasse ambulância, né, para que se construísse um posto de saúde, não fui ouvido. Porque sempre na hora da devolução é esse sufoco que está aí. Ó. falta merenda, não tem pagamento para a UPA. Me lembro que no último ano do mandato anterior, os funcionários da UPA estavam sem receber e não tinha dinheiro. E aí o ex-prefeito chega: presidente, me ajuda, antecipa, devolve para poder pagar lá. Tudo bem, aqui a gente sabe que o destino foi para ali, né? Pagou. Mas na maioria das vezes você devolve e não sabe para onde vai. Né? Quer dizer, sabe sim, mas vai lá segundo as conveniências, onde o prefeito, o executivo
determina. É a prerrogativa dele utilizar. É, né?
Nós não temos poder de determinar.
É, e na verdade, ô Guto, tudo malversação do dinheiro público. Né? Não tem um planejamento, não tem prioridade. O prefeito, ele teve, além do orçamento, né, que ele teve aprovação na Câmara, ele teve 26 milhões que entrou extra, 26 milhões limpinho nos cofres públicos, que não estava previsto dentro do orçamento, não estava previsto esse gasto. Aí o que faz? Começa a esbanjar dinheiro para tudo quanto é lado. Pega, bota ali numa ciclovia que não é mais ciclovia, né? Já conseguiram até mudar o nome, é via compartilhada, cheio de insatisfação da sociedade, de quem foi ali olhar. Quer dizer, aquilo ali não era a prioridade do momento. E aí vem uma sequência de contratos emergenciais que, no final das contas, gera prejuízo. Nós provamos isso com uma CPI, gera superfaturamento, e aí começa dinheiro ir pelo ralo. E aí, como o governo não se protegeu, não teve prioridade na hora de usar esse dinheiro, lógico que em algum momento ele vai fazer falta. Começou a fazer falta com a covardia do RPA. Dispensaram as pessoas ficaram sem trabalho, vereador Márcio, e até hoje não foram ressarcidos dos seus dinheiros. A maioria ganhando menos de um salário mínimo. Então, não ressarcido. Esse pessoal hoje está, a Deus dará, abandonado à própria sorte aí na cidade. E agora corre risco, como o vereador Márcio Damásio falou, além da falta da merenda, que hoje virou um problema crônico aí na cidade, virou a bola da vez, corre risco de não ter pagamento para funcionário agora no final do ano. Por quê? Porque dinheiro não faltou. Agora, faltou o planejamento, faltou as prioridades do governo. E não adianta você alertar, porque não tem jeito. O governo é um oba-oba, é um governo de toma lá da cá, ele só pensa em fazer negociata e o escambau, e aí está aí. Tem uma série de questionamentos do Poder Judiciário. Isso vai estourar, isso vai pipocar tudo, né? Então, estão contando aí com a impunidade. Não, até agora não aconteceu nada, nós vamos terminar o mandato, não vai acontecer. Haja visto, é só fazer uma análise do seu Sérgio Cabral. Ele levou 13 anos para descobrir as irregularidades dele. Aliás, foi descoberta logo no início. Agora, finalmente, a punição, a questão da impunidade, ela levou 13 anos para acontecer. E aqui não vai ser diferente. Vai acontecer, não vai levar 13 anos, não. Mas pode ter certeza que vem. Porque não pensa que não está sendo... Está sendo fiscalizado pela Câmara, está pelo Ministério Público, tanto estadual, federal, pelos outros órgãos, pela mídia, pela sociedade, por diversas sociedades organizadas na cidade. Então, está todo mundo fiscalizando. Então, se está subestimando a fiscalização, vai pagar um preço caro. E por não ter planejamento, por não ter comprometimento com a coisa pública, nós estamos vivendo essa questão aí.
Toda essa situação,
né, que dói muito. Faltar merenda é uma questão de humanidade. Porque tem criança que ele não vai ali na escola só para estudar. Sim. A alimentação saudável dele é na escola. Né? E aí deixar faltar isso... Isso é um absurdo, isso é uma covardia muito grande. Muito.
Com relação aos 26 milhões, vereador Zezinho, eu até estou aguardando a resposta de um requerimento de informação.
Exatamente.
Que eu solicitei, foi aprovado ali por todos os vereadores. A gente fez a solicitação para que nós ficássemos ciente aonde é que esse dinheiro foi, se já foi todo gasto, se já foi todo empenhado, né, e onde é que foi, né, quais são as obras, quais foram as aquisições que o município fez, quais os empenhos. Então, eu quero crer que nos próximos dias, né, ainda está dentro do prazo, mas que a gente possa receber as respostas para que a gente fique ciente de onde é que foi dividido, para onde é que foi empregado esse dinheiro, porque é uma verba, vamos dizer assim, bastante
significativa.
Valor alto. Valor alto, né, de 26 milhões, que foi o que o vereador Zezinho disse. Isso aí foi uma verba, vamos dizer assim, um bônus.
se não existisse. Esse dinheiro estava lá na conta da prefeitura, né? Uhum. Então, e a gente, a Câmara aprovou, eu fui um dos que votei favorável, achei por bem naquele momento, se tem o dinheiro, a população quer obra, a população quer que as coisas aconteçam. E o prefeito disse que não faz porque não tem verba, então está aqui a verba. Então agora faça. Só que agora nós precisamos saber se realmente está sendo feito e está sendo empregado da maneira correta.
Né? Agora, fala então desse novo pedido de autorização para um empréstimo de 15 milhões de reais para o Executivo, de novo.
Eu, sinceramente, não estou convencido disso ainda nesse momento. Não consegui entender, não estou convencido, ainda não tenho minha opinião formada, não quero, quero crer que, de qualquer maneira, enquanto eu não souber das respostas desses 26 milhões... Se realmente me convencer que esses 26 milhões foi investido de maneira correta, eu acho que endividar o município, vereador Zezinho, né, não sei por quanto tempo vai ser para ficar pagando esses 15 milhões aí, uhum, para investir em infraestrutura, de asfalto, isso agora, em reta final de mandato, é muito complicado. Se isso acontece no início do mandato, primeiro ano, o prefeito falou, olha, eu quero fazer um planejamento para me pagar em 4 anos. Eu tenho condição, a prefeitura tem condição, vou pagar em 4 anos para, durante o mandato dele, investir em asfaltamento, em obras, aí eu acho que seria correto. Mas, último ano de governo, né, e você endividar para deixar para o próximo prefeito pagar, o outro que vai sentar na cadeira que vai pagar essa dívida
já,
e fazer
já então, endividado.
Sinceramente, eu ainda não estou convencido de votar esse projeto de jeito nenhum.
Ao meu ver, é uma irresponsabilidade se a Câmara der esse
ainda
cheque em branco.
Não chegou por lá, não, né?
Não, está na Câmara. Está na Câmara.
Está circulando lá pela
A meu ver, se for dado esse cheque em branco, é uma irresponsabilidade. Porque, na verdade, ele já entra com carência de 2 anos. Então, exatamente, é o que o vereador Márcio colocou. Ele já entra no outro mandato. Aí, quer dizer, o outro prefeito ele já chega com uma dívida enorme, que são parcelas, né, de 3 milhões e meio sem o juro. Né? Com o juro, a gente não sabe nem a porcentagem de juro, porque não vem discriminada dentro do projeto. Então, quer dizer, o prefeito ele já chega com uma dívida altíssima. E qual é o receio, vereador Márcio? Qual é a covardia? Esse dinheiro ele é debitado, as parcelas de pagamento, ele é debitado automaticamente na conta. Independente, entrou o dinheiro, esse dinheiro seria para pagamento do funcionário, né? Mas tá o município não tem o saldo ainda para pagar o banco. O banco encontrou aquele dinheiro, automaticamente segura. Aquele dinheiro sai e já vai direto para a conta, uhum, do banco. E aí quem é que corre o risco? O funcionário de ficar sem pagamento. Haja visto que a prefeitura tem uma série de parcelamentos, de FGTS, de INSS, uma enormidade.
É
muita coisa que ela tem e não é para 2, 3 anos. Tem questão ali de 25, 30 anos que o município está com essas dívidas. Aí como é que a gente, irresponsavelmente, pega mais essa dívida e joga lá nesse parcelamento? Seria de muita irresponsabilidade da Câmara. E aí é aquilo que o Márcio colocou. O prefeito quer fazer, né? Ele quer investir, ele nos convenceu que realmente precisa. Seu primeiro ano de governo, digo aqui, dentro dos meus 4 anos eu preciso desse dinheiro e eu tenho as fontes aqui de onde eu vou retirar esses valores. Quando
tá
terminar
resolvido.
O governo, o município não está devendo nada. Agora, fazer isso para o próximo governo, né, é inadmissível, mostra irresponsabilidade, mostra que não tem compromisso com a coisa pública, porque pode deixar a prefeitura numa situação muito difícil. E o pior de tudo, tem coisa ali balela. Projeto básico para fazer ciclovia do Cascatinha ao centro da cidade, para fazer o projeto, 300 mil reais. Olha. Quer dizer, mas ele não tem a sequência, depois que fez o projeto básico,
para executar.
Então, para que nós vamos gastar um dinheiro desse? Né? Ah, vamos para informatização e compra de equipamento. Ele não diz para onde é esses computadores, não diz, uhum, para onde que é e não diz que é o tipo de equipamento. Ah, para reforma de quadras e botar telhado. Mas já não estava dentro dos 26 milhões. Agora já está pedindo de novo.
Vai totalizar 41 milhões.
Para infraestrutura, né? Quer dizer, para asfaltamento, revitalização do centro de Conselheiro. Já estava dentro dos 26 milhões. Volta para esses 15, quer dizer...
Então, Zezinho, a gente
já
tem,
não tinha tratado
tem
isso.
Tem muitas outras fontes que a gente tem a condição de buscar recursos de outras maneiras, né, através de deputado federal, colocando emendas no município, desde que haja planejamento, desde que tenha projeto. Se você tiver condição de fazer isso, você vai buscar o recurso, vai obter o recurso sem ter que endividar o município, sem ter que entrar em furada aí de empréstimo. Pois então, eu acho que o que falta é o quê? É ter a boa vontade de ter projeto na mão e você ter uma boa parceria. Você pega os deputados federais que gostam de ajudar, querem ajudar a nossa cidade, mas só que é o seguinte, quando não tem, não vê aqui uma seriedade, eu tenho uma parceria muito grande com um deputado, que é um amigo, um parceiro, e ele já me disse várias vezes, falou, Márcio, infelizmente eu não vou queimar nada das minhas emendas lá em Friburgo. Olha. Porque eu não vejo seriedade no governo, não vejo seriedade na questão dos projetos, não vou queimar minhas emendas lá em Friburgo. Então, você me desculpa, sou seu amigo, sou seu parceiro, estou aqui para te ajudar o que você puder. Agora, enquanto estiver nessa situação, não vou. Eu vou botar onde eu vejo que tem retorno, onde a verba vai ser bem empregada. Do contrário, eu não vou colocar. Então, isso eu ouvi.
Isso não deixa a gente numa furada, porque depois a Câmara autoriza, endivida o município. Aí nada disso que foi tratado anteriormente já não cumpriu. Aí não cumpre de novo. Quem é o responsável? São os representantes da população que deu autorização. Porque se ele não tivesse dado, né, e quem paga todas essas contas são essa própria população. Essa que está desempregada, que está desesperada, essa que está sofrendo com transporte público, essa que não consegue os exames, essas que não consegue fazer a cirurgia, essas que estão numa fila gigantesca de vaga em creche. Né? É essa população que vai pagar essa dívida. E como é que nós, sendo representante dessa população, que recebemos uma procuração em branco para defendê-las nos seus direitos, em vez de defender na ferra com ela, passando uma conta para ela pagar, que ela nem tem conhecimento do que se está fazendo. Então, a Câmara tem que ter a responsabilidade, né, que o governo já teve toda a possibilidade de governabilidade. A Câmara não impediu o governo de trabalhar. Se ele enfia os pés pelas mãos, se ele não, até hoje não se acertou, porque faz um rodízio de secretário que eu nunca vi, a gente não consegue nem memorizar o nome do secretário.
Está quase guardando
quando você pensa que é, já não é mais aquele. Isso mostra que o governo não estava preparado para conduzir essa cidade. Até hoje ele não estabeleceu um governo, né? E aí a consequência está aí. O grito da sociedade, a revolta da população, né? E aí a Câmara não pode ter essa irresponsabilidade de dar mais esse cheque em branco para o governo. Se depender de mim, não vai receber, pelo que o vereador Márcio falou aqui, ele também vai ter a responsabilidade, né? E eu acredito que os demais partes, porque não é possível. Não é possível que a gente vá fazer isso
com a população. Na atual conjuntura, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer a vocês. Projeto de redução do número de vereadores, teto dos vereadores, prefeito e vice.
Guto, eu vou falar isso aqui, já vou dizer o seguinte. Isso aí é balela, porque o que acontece? Qualquer coisa que for fazer com relação a mexer na lei eleitoral, ela tem que ser feita um ano antes da eleição. E já passou de um ano. Né, nós já estamos a menos de um ano da eleição. Então, esse projeto, isso é só jogação para a plateia, não vai acontecer. Mesmo que isso venha a votação ela não vai ter efeito nenhum para as próximas eleições, porque para você mudar essa questão de número de vereadores, mudar essa questão toda aí, já tinha que ter sido feito lá atrás. Né? Então, meu ponto de vista, não vai. Esse projeto, pelo jeito, acho que deve ter umas 3 ou 4 assinaturas só.
Quatro assinaturas
que tem, né? Não vai adiante. Eu tenho quase certeza que isso aí foi só jogação para a plateia, não vai acontecer. Enfim, não é o momento de se pensar nisso. O momento é de trabalhar, o momento é de mostrar força, de mostrar dedicação, não é ficar discutindo aí número de vereador. Isso já está consolidado na cidade, já foi votado, tem uma lei orgânica, tem tudo que diz a quantidade dentro da Constituição. Então, não adianta ficar discutindo isso só porque está se aproximando um período eleitoral. Eu acho que isso é perca de tempo, né? No mandato passado também teve a mesma situação, teve banquinha pegando assinatura na rua para a mesma coisa. Isso não adiantou nada. Não adianta nada, é jogação para a plateia. Então, eu nem me preocupo. Quando eu vejo essas coisas acontecendo na casa, eu não entro nem em debate. Para mim, entra num ouvido, sai no outro, eu deixo para lá. Deixo para lá, porque o meu negócio é focar, é foco, é trabalho, é ter responsabilidade, não adianta. Às vezes as pessoas falam assim, Márcio, você tem que falar mais, você tem que falar das suas indicações. Eu falo, olha, eu falo aquilo que é necessário e faço aquilo que eu acho que deva ser feito. Não gosto de negócio de jogar para a plateia.
coisa, ah, falar por falar, ah, mas faz uma indicação. Para que fazer indicação se eu sei que não vai acontecer? Então, essas coisas comigo eu ajo diferente, Guto. Então, eu fico vendo assim, essa movimentação e não sei o quê, para achar que se sair de bonitinho, isso não dá em nada. Não dá em nada. Primeiro que já está errado. Já começou na hora errada. Esse projeto, se ele for votado hoje, ele não tem eficácia nenhuma. Para essa eleição, não. Pode valer para outra de 2024, parece, né? No outro. Para essa, não tem mais. Então, esse é o meu posicionamento.
Zezinho. Eu, Guto, eu fico assim abismado, né? Quem apresentou foi o vereador Cristiano Guenin, né? Uma pessoa formada em direito, advogado. Como é que faz um negócio desse? Primeiro, que quando já estava consolidado numa lei que era 15 vereadores, passou para 21. O Cristiano Guenin foi um dos líderes desse movimento para passar para 21. Quer dizer, então, como que ele mudou de ideia de repente? Né? Aí, ele no mandato passado, ele fez a mesma proposta, passar o salário do vereador para 1.600, como o vereador Márcio falou, ele colocou banquinha ali perto do Banco do Brasil, colhendo assinatura, foi para um programa de televisão, o cara destinou um programa inteiro para que ele falasse sobre o projeto. Eu fico pensando como é que ele encara aquele apresentador de programa. E no final das contas, ele não fez esforço nenhum para que esse projeto entrasse, né, para o plenário, para ser votado. Agora, às vésperas de uma eleição, e ele tem conhecimento das leis, mais até do que eu, ou deveria de ter, ele sabe que ele não pode apresentar esse projeto. Mas aí, o que, que ele quer? Ele quer ficar bem com a opinião pública, porque sabe que não vai ser aprovado, continua recebendo o mesmo salário que nós, continua tendo o mesmo número de assessores, porque ele diz que teria que ter um assessor, ele continua com o mesmo número de assessor, né? Então, usufruindo desses benefícios e, ao mesmo tempo, bem com a opinião pública, porque ele manipulou e induziu a opinião pública, né? Porque ele vai dizer, ó, eu apresentei, só que meus companheiros não aprovaram, não assinaram, não deixaram. Então, é esse tipo de arapuca, de armadilha, que eu venho alertando a sociedade, porque ela não se permita cair nisso, né? Isso é do político profissional, do político irresponsável, né? A gente não pode mais cair nessas balelas, né? A população não pode cair nisso. Tanto é que eu desafiei a ele, se ele realmente acredita nisso, né, que é o cortar na própria carne, ele usou muito esse termo, ele não precisa de aprovar a lei, ele já pode ser exemplo para cada um de nós vereadores, ele ir no RH com ofício, dizer, ó, eu quero que meu salário seja 2.600 e eu vou trabalhar com um assessor a partir de amanhã. Até agora ele não fez, eu espero que ele faça, porque senão ele vai ficar com a imagem que ele realmente tentou manipular e iludir o eleitorado friburguense. E aí ele vai ter a resposta que a população não quer mais esse tipo de conduta, não. Isso é deplorável, isso é asqueroso, isso é nojento, isso é imundo. A gente não suporta mais viver com esse tipo de conduta, né? O vale tudo da política e a ludibriação, enganando a sociedade. Eu quero muita distância dessas condutas. E não vai usar isso para deixar a gente mal perante a opinião pública. Não pega os outros vereadores, né, que têm um bom senso de dizer, ó, tá vendo? Só sabe falar, não resolve nada, eles podiam ter resolvido, aprovado esse projeto de lei. Mentira, como é que você vai ter um prefeito recebendo salário de 10 mil reais, um vice 4.500? Secretário de Saúde recebendo 2.600, aonde você vai arrumar essa gente? Então, uma clara ilusão enganando o eleitorado friburguense. Não caia, gente, nesse tipo, né, de arapuca, de armadilha que é colocado perto de eleição. Haja visto, vai ver quantos criminosos que estão na cadeia que usa de tudo quanto é artifício para enganar a população. Eu espero que a população fique bem atenta e não caia nesse tipo de arapuca.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Rádio Câmara. E nessa despedida, eu gostaria que o Márcio falasse para a gente um pouquinho também do terceiro distrito, como é que está o terceiro distrito.
Pois não, Guto. A verdade, o terceiro distrito encontra-se nas mesmas condições, né, de bom tempo, né? Ali a gente tem um problema muito grande com as estradas, né? Eu até fico vendo ali o esforço das pessoas, né? Por exemplo, as estradas de chão, você sabe muito bem como é que é. Às vezes passa uma máquina, melhora um pouquinho, dali a pouco vem a chuva, né? Volta buraco de novo. É muito mato, porque começa agora a dar umas chuvas e o mato começa a crescer muito e vai ficando complicada a questão das roçadas, né? Eu até acho que existe pessoas, por exemplo, o subprefeito colocou um menino lá muito atencioso, quero até enaltecer, uma pessoa muito trabalhador, né, mas que é o Alex, ele está lá na administração lá de São Lourenço, mas é o seguinte, Guto, sem estrutura não se trabalha. É, a gente não vê hoje lá uma reta escavadeira, a gente não vê caminhão, a gente não vê roçadeira, né, vê lá duas, três pessoas lá, como é que vai dar conta de cuidar daquele mundo de estrada, né? Então as pessoas tenta, mas não tem estrutura. Infelizmente, a gente fica vendo aí os equipamentos que foram adquiridos no governo anterior, né, vários equipamentos, a gente tinha uma prefeitura que estava equipadíssima, né, várias retas escavadeiras, vários caminhões novos, e esses caminhões e essas retas praticamente estão virando tudo sucata, está ficando tudo encostado lá no pátio da subprefeitura em Conselheiro, por falta de manutenção. E, infelizmente, as regiões do interior é que sofrem muito, porque cuidar de estradas vicinais, estrada de chão, se você não tiver equipamento, o vereador Zezinho sabe muito bem disso aí, que sabe, lida com caminhão a vida toda. Se você não tiver caminhão, se você não tiver máquina, se você não tiver material, você não tem como cuidar de uma estrada. Né? Então, aí fica lá as pessoas, né, um braçal lá, coitado, com uma enxada, limpa ali uma coisinha, limpa outra, mas não tem estrutura. Não é culpa das pessoas que às vezes estão lá, é culpa de quem não dá estrutura para trabalhar. Como é que vai se encarar uma subprefeitura, uma Secretaria de Agricultura, se ela não estiver estruturada com máquinas, material mecanizado e material humano também para trabalhar? Então, a dificuldade toda é essa. A gente vê as coisas vão acontecendo, mas muito lento. E agora nós vamos chegar aos períodos da chuva e realmente preocupa,
aí
porque
assusta, mesmo.
Assusta que daqui a pouco tem aquele caos das estradas lá ficar intransitável.
Márcio, obrigado então por sua participação aqui hoje.
Eu que agradeço, Guto, agradeço aí a oportunidade de poder retornar, deixar aqui um abraço a toda a população que nos assiste, agradecer a oportunidade de estar junto com o vereador Zezinho aqui, a gente fazer esse programa de rádio aqui, um momento bacana, agradecer a toda a equipe e que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa tarde aí.
Tá certo, obrigado Márcio, obrigado Zezinho também por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Guto, só fazer uma palhinha rápido lá do Cônigo também.
Sim, exato.
Não é muito diferente, tá? Não é muito diferente do que o Márcio colocou, não. Nós temos lá um administrador até que é bem esforçado, o Henrique Amaral, e temos uma subprefeita também muito dedicada, que é a Priscila Pito. É,
Priscila.
Tá? O mais que eles tenham boa vontade e disposição para trabalhar,
falta
a gente
estrutura.
Esbarra na mesma situação. A administração do Cônico tem um caminhão que vive quebrado, é a única coisa que tem. Né? Reto escavadeira não tem. As roçadeiras, se não tiver tirando dinheiro do próprio bolso para consertar, a prefeitura não conserta. Né? Então, vassoura tem que estar tirando bambu porque não tem vassoura. E vai por aí afora. E o que me chama a atenção, o prefeito mora no bairro. O vice-prefeito mora no bairro. E ainda tem um vereador no bairro que sou eu. E nem assim os benefícios conseguem chegar. As vias estão em estado deplorável, os paralelos soltando tudo, é buraco para tudo quanto é lado. E quando a gente vai do administrador, coitado, ele tem lá o funcionário? Não tem, não tem. E aí eu não tenho nem como estar muito impressionando eles, porque vai tirar funcionário de onde? Material nunca tem. Tá? Então, a falta de condições de trabalho hoje é subhumano que esse pessoal tem que fazer,
né,
para poder fazer ali o feijãozinho com arroz. Infelizmente, né, o governo ele abandonou a estrutura, nós vamos ter muita sucata para vender, são esses caminhões, são essas retas escavadeiras, que terminamos de pagar há pouco tempo. Né? É de se lamentar a falta de cuidado com o patrimônio público. Não fazer manutenção é uma covardia, às vezes é só botar graxa. Trocar um pneu, não consegue. Então, infelizmente, a gente tem que lamentar muito.
Tá certo.
Desejo aqui uma boa tarde para todos. Muito obrigado aí de as pessoas ter a paciência de nos ouvir. Agradecer também aqui meu bate-bola aqui com o vereador Márcio Damasio, tá, que foi muito bacana aqui, muito positivo, bem respeitoso e um debate saudável dentro da realidade que a gente vive no município.
Muito bem. Obrigado, então, pela presença dos vereadores. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana. E até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30 da tarde.